A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Entrevista e no programa de hoje vamos falar sobre o colóquio Retratos da Amazônia, o Acadêmico e o Eclesial em Diálogo. Esse evento é realizado pela UFPA em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB Regional Norte 2 e também a Arquidiocese de Belém. Quem vai explicar um pouco mais sobre a proposta desse evento é o nosso convidado de hoje, o diretor de Relações Interinstitucionais e Sociais da Pró-Reitoria de Extensão da UFPA, o professor Carlos Maciel. Professor Carlos, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Eu queria que o senhor começasse o programa justamente falando um pouco dessa nova diretoria, as atribuições que ela tem na PROEX, qual é a proposta que vocês estão querendo trazer para as ações dessa diretoria que agora é integrada à PROEX. Professor Carlos.
Olá, Fabrício. Obrigado pela oportunidade. Essa diretoria de Relações Interinstitucionais e Sociais é uma diretoria muito nova. Ela foi criada com o objetivo de aprofundar as relações entre a UFPA com atividades que são desenvolvidas pela própria Pró-Reitoria de Extensão e outras organizações e instituições da sociedade como um todo. O objetivo, por meio dessa aproximação, é aprofundar esse diálogo entre o acadêmico e as instituições da sociedade, objetivando não só fortalecer as ações da universidade, mas principalmente procurar, por meio dessa relação e dessa convergência de ações, tentar fazer um planejamento da universidade voltado para as demandas da realidade. Então, nesse aspecto, ela vai atuar tanto na relação de aproximação do diálogo dos campi e das unidades com as instituições da sociedade, mas também vai com outras organizações buscar, por meio do diálogo, tentar ver possibilidades de financiamento externo por outras instituições, seja ministérios, por exemplo, seja fundações do Banco do Brasil, fundações de outras grandes organizações da sociedade brasileira.
E, professor, no caso, esse evento que a gente vai discutir daqui a pouco mais aprofundadamente é uma primeira ação nesse sentido? Ou vocês já fizeram alguma outra ação desse porte, nesse envolvimento com essas entidades da sociedade civil?
Essa diretoria, ela já tem feito, junto com a DPP e a DACEL, ela tem atuado especialmente nos últimos meses do segundo semestre de 2018 em ações nos campi de Breves, de Sori e também de Cametá. De Breves e de Sori é porque a gente está caminhando no sentido de poder proporcionar, por meio dos colóquios de governança que já foram feitos em Sori e em Breves, permitir com que a gente possa levantar demandas da sociedade e que essas demandas, a partir do colóquio, elas possam ser incorporadas no planejamento justamente desses campi. Uma das coisas que já foi um produto, digamos, dessa aproximação, desses colóquios de governança em ação dessa diretoria com as outras diretorias da PROEX, é a criação do Observatório de Justiça Social e Direitos Humanos do Marajó. Esse observatório está em processo de criação, ele já foi tirado como uma proposta desses colóquios e agora nós estamos na elaboração do regimento interno dele para ser apreciado pela reitoria e a partir do momento que ele for aprovado a gente vai ter um momento muito solene de criação objetiva desse colóquio, onde nós vamos ter a presença, por exemplo, da Prelazia do Marajó e aí uma pessoa muito importante que é o Dom Luiz Ascona, que é o nosso bispo emérito, né, do Marajó, que você sabe
e doutor
que
ele, honoris causa,
doutor honoris causa, ele topou participar, ele está muito empolgado com essa possibilidade de participar desse processo e nessa organização do regimento a gente vai contar com os campi e também com organizações da sociedade do Marajó, que a gente pode ter os pescadores, pode ter organizações de quilombolas, organizações do próprio executivo dos municípios do Marajó. Então, a princípio, esse observatório ele vai levantar as demandas de situações de direitos humanos e justiça social, com a perspectiva de que a gente possa usar essas informações para um planejamento articulado da universidade com o próprio governo do estado, quem sabe, para pensar políticas específicas para enfrentamento das grandes questões sociais do Marajó. Você deve saber que nós temos no Marajó os municípios com baixíssimos IDHs e o município do Brasil que tem mais baixo IDH, né, índice de desenvolvimento humano, está justamente no Marajó. Então é preciso pensar políticas muito próprias e particulares para tentar enfrentar esses problemas.
Ok, professor. O senhor citar essas ações realizadas pela Proex na região do Marajó são super importantes, até porque, por exemplo, a própria Igreja Católica, né, tem uma ação muito efetiva e combativa no sentido até de denunciar essas mazelas sociais, né? E eu creio que algumas dessas questões vão acabar sendo estimuladas nesse colóquio que vocês vão realizar agora nos próximos dias 28 e 29, né? Retratos da Amazônia. Professor, como é que surgiu a ideia desse diálogo justamente com a Igreja Católica, representantes que tem uma atuação muito importante aqui na nossa região, né?
Foi muito interessante o processo de construção justamente desse colóquio Retratos da Amazônia. Numa das atividades que nós realizamos no campus de Cametá, nós conhecemos o bispo Dom Tevir de Cametá, que numa conversa conosco, né, nós estávamos lá junto à DPP e estava a nossa diretoria, nós conversamos com ele e ele chamou a atenção que o Vaticano, por meio do Papa Francisco, tinha convocado um sínodo esse ano, que vai acontecer em outubro de 2019, para falar sobre a Amazônia, ou seja, o sínodo como uma assembleia onde vão ter os bispos que são convocados para discutir questões específicas. Esse sínodo, como vai tratar da Amazônia, ele vai debater as questões gerais da Amazônia para poder pensar numa ação da Igreja Católica, né, com suas perspectivas sociais de enfrentamento na região amazônica. Quando ele falou isso, nós imediatamente, numa semana, duas semanas depois, estávamos em Sori. No diálogo com o Dom Ascona, a gente conseguiu avançar nessa conversa para a gente pensar numa atividade conjunta entre a Universidade Federal do Pará e os bispos da Igreja Católica que atuam aqui na região amazônica, especialmente nessa área que a CNBB atua, que é a Regional 2 deles, para que a gente pudesse colaborar para um debate trazendo pesquisadores sobre diferentes temas da Amazônia e, obviamente, também os membros da Igreja Católica, bispos, freis, pessoas que eles consideram importantes nesse diálogo, para a gente poder problematizar essas questões, esses grandes temas, e esse documento final vai ser levado, né, para a CNBB para que possa ser encaminhado ao Vaticano e dar, vamos dizer, um certo colorido de pesquisadores da região, de pessoas que atuam da região aqui da Igreja Católica, para que o debate sobre no sínodo possa ser bem interessante acerca da Amazônia.
Então, um dos objetivos, me corrija se eu estiver enganado, professor, é justamente subsidiar, vamos dizer assim, com informações qualificadas, pesquisas, o nossa reflexão que é desenvolvida aqui na UFPA, em outras universidades da região, esses bispos que vão discutir algumas questões amazônicas, isso?
Nós temos três grandes objetivos. O principal, né, o primeiro deles é promover esse diálogo entre a universidade da região amazônica, e aí o UFPA, a gente também vai ter gente da Universidade Estadual do Amazonas, com lideranças da Igreja Católica, e aí os bispos, né, que estão atuando nisso, em torno da agenda que será objeto do sínodo convocado para outubro desse ano. Então, esse é o principal objetivo. Mas tem outros objetivos que são de interesse específico nosso, da UFPA, uma vez que a gente entende, como você mesmo disse, que a Igreja Católica, por meio das suas lideranças, tem um importante papel no enfrentamento de grandes questões, de grandes problemas da Amazônia, em vários municípios, em várias micro-regiões, né, do nosso estado e da Amazônia como um todo. Então, por isso, a gente quer estabelecer e aprimorar, sem dúvida nenhuma, os canais de diálogos entre a comunidade acadêmica da universidade e as organizações e lideranças da sociedade civil, entre elas a Igreja Católica, né? E aí é claro que isso significa dizer que nós teríamos um outro objetivo, que é mobilizar as unidades da UFPA e os campi do interior, principalmente, né, para que eles possam, por meio das suas ações, fortalecer ainda mais a política institucional do diálogo da universidade com a sociedade civil e de maior participação dessa sociedade civil na formulação e execução das políticas da UFPA.
E, professor, a realidade amazônica é muito complexa, né? E pela programação que vocês já elaboraram, está disponível no site da ProEx, dá para observar alguns pontos né, que vocês elencaram lá, que é a questão, por exemplo, do território amazônico, a diversidade sociocultural, as identidades dos povos amazônicos, a justiça e direitos dos povos amazônicos, espiritualidades e sabedorias, memória histórica eclesial, enfim, uma série de debates que com certeza ramificam-se para outras questões, né? Eu queria que o senhor discutisse um pouco dessas temáticas, quem são os convidados, um pouco dessa programação, o que é que vocês estão pensando?
Excelente. Professor? Na realidade, as temáticas principais do nosso evento, elas foram pensadas a partir das temáticas que já estão propostas no próprio sínodo, né? Então, nós pensamos a seguinte metodologia: pegar essas temáticas, trazer dois grandes nomes, dois grandes pesquisadores do mundo acadêmico, com mais uma grande liderança da Igreja Católica para poder fazer esse debate. Então, por exemplo, na mesa Compreendendo o Território Amazônico, nós fizemos um convite ao nosso professor, Dr. Gilberto Rocha, que é o diretor do NUMA, que aceitou de bom grado, ficou muito feliz com esse convite. E nós estamos trazendo também uma pessoa que é muito conhecida aqui na Amazônia, que é o professor Dr. Alfredo Wagner, da Universidade Estadual do Amazonas. O Alfredo Wagner, ele já veio várias vezes aqui na universidade, é bastante conhecido na área da sociologia, da geografia, dos estudos da região amazônica, e certamente vai ser bastante interessante. Eles vão debater com o Frei Atílio Batistus, da Ordem dos Frades Menores do Marajó, que foi indicado pela CNBB para poder compor essa grande mesa para discutir justamente o território amazônico, na sua complexidade, na sua diversidade, né, porque exige, de certa forma, vários olhares para a gente poder, por meio desse diálogo entre o acadêmico e o eclesial, pensar com esses novos olhares, com esses diferentes olhares, e quem sabe, por meio do produto desse debate, a gente ter ideias interessantes que vão alimentar melhor o nosso espaço acadêmico, como também alimentar melhor o espaço eclesial também, né? Nós teremos também uma outra mesa, ainda no dia 28, que é a diversidade sociocultural da Amazônia, onde nós contaremos com uma professora daqui da universidade, a professora mestra Joaquina Barata, que já foi pró-reitora de planejamento, ela é professora do curso de serviço social, já aposentada, mas ainda em plena atividade, né? A professora Joaquina, eu sempre digo que ela já é uma doutora honoris para mim há muito tempo, porque por mais que ela já esteja aposentada, ela continua estudando com uma vitalidade, com uma criatividade, com uma capacidade de inserção muito grande. Contaremos também com a doutora Lígia Simonian, do NAIA, e contaremos nessa mesa com a irmã Theia Frigério, do SEB Pará, que vai colaborar nesse debate, né, e vai promover com a mesma intenção na primeira mesa esse diálogo entre eclesial e acadêmico. Nós teremos, como você já disse, teremos também a mesa Identidade e Povos Amazônicos, e aí nós convidamos a professora Edna Castro, do NAIA, que também ficou, assim, muito satisfeita, né, agradeceu muito o convite. A nossa professora doutora Jane Beltrão, daqui da Antropologia, que também ficou muito feliz com o convite, que vão dialogar com o Frei Florencio Silvais, da Ordem dos Frades Menores de Santarém. Todas essas pessoas foram indicadas pela CNBB Regional. Teremos também a mesa Justiça e Direitos dos Povos Amazônicos. Nós vamos contar com o professor Dr. José Benatti, né, que já foi diretor do ICJ, né? O professor Benatti é uma pessoa extremamente reconhecida aqui na UFPA pelo seu brilhantismo e sua atuação. Contaremos também com o Dr. Felício Pontes, do Ministério Público Federal, e também o Dom Hervé Clauter, que é o bispo emérito do Xingu, que é o presidente da REPAM. Então, nessa mesa nós teremos um conjunto de pessoas atuantes realmente que estão preocupadas com a região amazônica, especialmente nessa área da justiça social. Teremos também a mesa Espiritualidade e Sabedorias Amazônicas. Contaremos com o professor Dr. Heraldo Maués, nosso antropólogo aposentado, mas que continua atuando aqui fortemente na universidade. Teremos também uma convidada, que é a professora doutora Thaisa Tavernar, da UEPA, né, que aceitou também o convite, ficou muito feliz. E o Dom José Altevir da Silva, que é o bispo da Diocese de Cametá, que é esse que eu comentei, que foi o que desencadeou, digamos, todo esse processo quando nos falou do sínodo que havia sido convocado, isso ainda no semestre passado. E por último, nós organizamos a mesa Memória Histórica Eclesial e a Presença da Igreja Católica na Amazônia. Essa mesa é a única mesa que teremos duas pessoas. Nós contaremos com o professor Dr. Carl Arens, que é aqui do FCH, é o vice-diretor da Faculdade de História.
Também um religioso.
Eu soube que ele tem uma identidade muito forte, né, com a experiência jesuítica, né? E ele é um pesquisador muito grande sobre isso. O professor Nelson, né, nosso pró-reitor de extensão, foi o que indicou o professor Carl. Né, estamos muito felizes, né, com a presença dele, justamente porque ele é um pesquisador profundo dessa questão, da história eclesiástica mesmo. E o Monsenhor Raimundo Posidônio, que é da Arquidiocese de Belém, que também vai participar. Vocês estão vendo assim, é uma diversidade de temas, contaremos com pessoas muito importantes indicadas pela CNBB e com a nossa prata da casa, né, da UFPA, da UEB, da Universidade Estadual do Amazonas e também da UEPA aqui. Então, a gente está com uma expectativa de que o produto desse debate, o produto dessa conversa, desse diálogo, ele possa alcançar dois níveis. Um relatório final, que a gente está pedindo para que todos os nossos palestrantes já tragam uma palestra feita, um documento que a gente possa fazer um relatório final que vai compor esse material que a CNBB depois se apropriará e levará para o Vaticano. E nós estamos organizando a possibilidade de lançar um livro com essas exposições, com esse debate. Então estamos muito empolgados com essa possibilidade.
São nomes de peso que com certeza tem muito a contribuir sobre todas essas questões. Agora, professor Carlos, e aí o senhor estava comentando vários pontos importantes sobre esses temas, né? Mas aí justamente fica aí a questão, né, de como é que a gente pode avançar sobre essas questões justamente a partir disso, né? A intenção aqui, de repente, a partir do evento, do sino, como é que a gente pode depois atuar mais fortemente para enfrentar algumas questões problemáticas que há em torno dessas questões, professor? Como é que você observa isso?
Bem, são várias possibilidades. Uma delas, que fica muito claro, é que a partir de cada temática dessa a ser discutida e abordada, a gente certamente terá, por meio das exposições do debate, algumas ideias, algumas proposições, né, que a gente vai chamar de produtos, que podem ser sugestões de ações, sugestões de atividades a serem desenvolvidas, projetos, programas, que podem ser conduzidos a partir do debate que vai ser desenvolvido. Mas o que é mais interessante do que a gente observa é que, pelo que nós dialogamos com a CNBB, é que nunca houve, dentro do processo de relação entre universidade, entre mundo acadêmico e CNBB, um momento como esse que está sendo promovido, né? E eu gostaria de enfatizar que nós estamos vivendo uma conjuntura histórica no Brasil muito particular, né? Com várias situações de regressão de direitos, né? De ameaças a conquistas que nós conseguimos e acreditávamos que já estávamos consolidadas, né? Então, nesse momento conjuntural que o Brasil vive, nesse momento sócio-histórico, é importante a aproximação de agentes, de instituições e organizações que têm atuado no seu campo de ação, no seu campo de intervenção, para promover direitos sociais, para promover justiça, para defender um avanço do Estado brasileiro no que diz respeito à efetivação da cidadania. Então nós entendemos que essa aproximação que já está sendo desenvolvida por meio desse diálogo, que ela possa estar gerando novos momentos de diálogo, novos momentos de aproximação, como aqueles que nós estamos produzindo no Marajó, com a criação, por exemplo, do Observatório de Justiça Social e Direitos Humanos. O que não significa dizer que a gente tem dialogado que isso não possa ser reproduzido, por exemplo, no Baixo Tocantins, como isso não possa ser reproduzido também no Oeste do Pará, lá para a Banda de Altamira. Por quê? Porque também são regiões que têm as suas particularidades, as suas características e que também tem os seus problemas sociais que precisam ser enfrentados, né? Então, por que não pensar em situações que a gente possa promover a criação de outros observatórios para estimular não só o acompanhamento das situações sociais que existem naquela região, mas principalmente promover o diálogo entre a universidade com as instituições, o diálogo da universidade com as lideranças da sociedade civil, entre elas as religiosas, para pensar ações e organizar ações voltadas para o enfrentamento desses problemas.
Ok, professor, só antes da gente encaminhar o final do programa, mas aí uma curiosidade, né? O senhor falou que que aí a diretoria que o senhor está à frente de relações interinstitucionais e sociais, né, está aí há poucos meses atuando, mas aí já tem muitas propostas, muitas missões pela frente, né? E, por exemplo, esse primeiro evento traz aí um diálogo com a Igreja Católica, né? Mas aí, como o senhor já adiantou, há inúmeras possibilidades de diálogo com outras instituições da sociedade civil, a busca de parcerias que podem resultar em investimentos para a própria universidade, em melhorias para essa relação. É algum plano, alguma outra instituição, entidade que vocês já visualizam para o futuro para tentar construir esse diálogo, professor?
Ah, sim. Nós primeiro entendemos que esse é um primeiro momento, não é uma coisa que se esgota nele. E a ação com a Igreja Católica, isso não impede que a gente não vá estabelecer diálogos com outras lideranças religiosas de outras matizes, né? Por exemplo, no Marajó, ao dialogar, por exemplo, com os grupos quilombolas, os grupos de pescadores, a gente já viu que há uma necessidade, sem dúvida nenhuma, que a gente avance no diálogo e avance na possibilidade de articulações de ações para pensar o planejamento da UFPA lá para esses grupos. Agora, que coisas nós podemos fazer além do que nós estamos realizando agora com a CNBB? Não há porquê, por exemplo, não pensar em ações com a própria igreja evangélica, igreja protestante, que pode estar desenvolvendo também ações. E tem muitas ações sociais que são feitas por vários grupos, né? Então, a nossa ideia é que a gente consiga aprimorar esse diálogo, transformando a universidade num espaço, numa casa de recepção da sociedade. A universidade, ela está avançando nesse sentido, e somente essa relação mais próxima com a sociedade vai tornar esse espaço um espaço efetivamente mais plural, mais democrático e mais forte para enfrentar essa conjuntura sócio-histórica que nós estamos vivendo. É essa aproximação com a sociedade que torna a universidade mais rica. Por quê? Porque a universidade se enriquece, se fortalece na capacidade que ela tem de absorver a diversidade, a pluralidade e trazer esses elementos da diversidade, da pluralidade para o nosso planejamento, fazendo que a universidade de fato se transforme num espaço público. Ela já é, mas ela precisa avançar muito mais.
Professor Carlos Maciel, eu acho que agora é o momento da gente fazer o serviço do evento, retomar algumas informações importantes, né? Eu coloque o Retratos da Amazônia, o Acadêmico e o Eclesial em Diálogo, ocorre nos próximos dias 28 e 29. Professor, onde é que vai ocorrer? Precisa de inscrições? Faça o convite aí para a comunidade acadêmica ou externa, quem puder participar.
Eu queria convidar a todos, né, a acompanhar o nosso evento. Ele vai se realizar no auditório do Programa de Pós-Graduação de Letras, que fica num prédio ali entre os pavilhões de aula, né, um prédio novo. Quem quiser, só procurar ali. Aqui para dentro da universidade, a gente pode chamar do lado do Verupezinho, do campus básico. As inscrições são no dia, dia 28, né? Então a pessoa pode chegar lá e se inscrever, mas a gente está em diálogo, o nosso pró-reitor está fazendo um diálogo com a Academia Amazônia para ver se a gente consegue proporcionar a possibilidade de transmitir o evento pela internet. Então a gente está tentando fazer isso, né, para que as pessoas possam, se não estiverem presentes fisicamente, poder assistir pela internet. Então eu convido a todas as pessoas que têm interesse nas temáticas que nós discutimos e apresentamos aqui, que queiram dialogar sobre esses assuntos, que queiram ouvir pessoas importantes, pesquisadores e também lideranças da Igreja Católica sobre esses assuntos, que possam estar presentes no dia 28, fazer a sua inscrição. Todas as pessoas depois receberão, né, um certificado de que participaram no dia 28 e dia 29. Né, e eu gostaria de que as pessoas pudessem divulgar, né, falar para as outras pessoas, porque certamente nós conhecemos pessoas que têm interesse por essas temáticas, que estão preocupados com as questões sociais da Amazônia e querem contribuir para a gente pensar uma região melhor, mais justa, mais igualitária, uma região que possa se desenvolver incorporando o humano, incorporando as necessidades da população da nossa região.
Tá certo, professor Carlos Maciel. Só reforçando, o colóquio Retratos da Amazônia, o Acadêmico e o Eclesial em Diálogo ocorre nos próximos dias 28 e 29 agora de janeiro, no auditório do PPGL, Programa de Pós-Graduação em Letras. A programação, mais informações, você encontra no site da ProEx, que é proex.ufpa.br. Professor Carlos Maciel, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado, eu quero agradecer a gentileza, Fabrício, da Rádio Web, e vamos nos encontrar em outras oportunidades.
Estamos à disposição, professor. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, então, mais uma vez a participação do professor Carlos Maciel, diretor de Relações Interinstitucionais e Sociais da Pró-Reitoria de Extensão da UFPA. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Bruna Ribeiro. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.